está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 454º episódio, patrocinado pela Firmou Consultoria e apoiado pelos nossos queridíssimos mais detensos, que foi em gigahertz.fm/apoio, que dentro das coisas recebem a edição sem edição. Acabou de gravar, já pinta no feed de cada um, feed personalizado aí pra cada um, com um papo que a gente sempre bate aqui no comecinho, falando hoje sobre como guerra, gamers e coisa pornô evoluem a tecnologia. Rola um momento saudosismo aí com aplicativos e programas mais velhos. Eu sou o Marcos Mendes e tenho agora, assim como toda semana, por aqui o Coca. E, como convidado retornando ao podcast, Felipe Espósito. Tudo bem com vocês?
Tudo excelente.
Certo. O Arambi está numa missão que não é secreta, ele já tinha comentado. Tá passando os dias em São Paulo, mas manda em Londres pra ele.
Ah.
Mesmo assim, vou encontrar com ele no fim de semana, vai ser bem legal.
Assim eu fico mais tranquilo, porque eu pensei que o browser da OpenAI tinha abduzido ele, né? Aquele 3i, né? Que o browser Atlas descobriu.
Muito bem. Essa semana é a primeira, o quê? Em uns 2-3 meses, que não vai ter o Amigos do ADT, porque ninguém mandou convite de nada. Morreu o papo do Sora, morreu o Comet, agora já não precisa mais de convite. O Raycast para Windows, eu acho que seguiu o caminho que muita gente segue. Ah, legal, vou usar, vou testar, e para quê mesmo? E aí a pessoa acaba não usando mais. Então, se vocês tiverem convites, quiserem mandar, a gente traz aqui na semana que vem. Então, a gente vai partir direto pros follow-ups em relação aos últimos episódios. A gente bateu um papo da semana passada, acho que foi até na edição sem edição, que foi isso, que é aquela dúvida sobre qual que era o limite de monitores conectados no MacBook Pro M1 com o chip Pro, né, do M1. E o Igor falou o seguinte: já usei um Studio Display e um View Infinity S9 da Samsung conectados ao mesmo tempo, e o monitor do Mac também continuava funcionando. Porque os dois eram conectados por Thunderbolt, então mesmo sendo um M1, apesar de ser Pro, tinha os dois mais um, né? Os dois externos, mais o do próprio computador.
É, se eu não me engano, o M1 Pro ele já suportava mesmo dois monitores 6K, mas o M1 base daí era aquela limitação que tinha lá que não rolava mesmo. Mas os chips mais potentes ele já permitiam o uso de dois monitores.
Você usa, entre aspas, só o monitor externo, né, Felipe?
Só. Normalmente meu Mac fica ligado no Studio Display e eu fecho ele, fica ali como se fosse um iMac mesmo. Tem o Magic Keyboard, Magic Mouse e o Studio Display.
Uhum. Você já tentou algum fluxo de trabalho que envolvesse você usar os dois monitores? Como é que foi?
Cara, eu já tentei. Quando eu comprei o Studio Display, inclusive, eu tinha um monitor 4K da LG. Falei, ah, vou deixar ele aqui do lado pra ver. Primeiro que eu acho que eu gosto de me concentrar numa coisa só, no máximo duas. Então, o Studio Display tem uma resolução grande. Eu consigo colocar duas janelas grandes uma do lado da outra e pra mim funciona. Geralmente, uma tá lá a que eu tô escrevendo e a outra tá o Safari com alguma informação que eu tô lendo na hora. Eu começo a me perder muito fácil quando eu tô com trocentas janelas abertas e não funciona pra mim. Mas eu tentei ficar com os dois monitores. Aí, além desse problema de ter mais espaço pra minha cabeça lidar com tudo, eu tenho o faniquito de que não são dois monitores iguais, né? Porque daí eu começava a olhar pro Studio Display, que tem, né, tela 5K, tem DCI-P3, brilho alto. Daí eu olhava pro meu LG e ficava, putz, que sem graça, que xoxo, capenga. E aí me dava faniquito, não funcionava. Pelo menos a tela do Mac, tirando os 120 Hz, as cores são meio parecidas, a calibragem da Apple é a mesma, ainda vai, mas monitores diferentes, eu tinha um faniquito, aí eu desliguei o outro monitor e ficou só o Studio Display mesmo.
Num monitor fica vermelho, no outro fica laranja.
É por aí.
O seu setup qual que é, Coca?
Eu tenho a tela do Mac e exatamente em cima onde acaba a tela do Mac, eu tenho um outro monitor 4K. E aí eu peguei esse monitor 4K e fui casando as cores. Não chega a ser um vermelho laranja a diferença, mas eu fui calibrando aqui. Eu coloquei branco, pô, esse branco aqui tem que bater com esse branco aqui, pelo menos no meu olho. Ele tá bem de frente, né? Ele não tem aquela distorção, né? Acho que tem NLP, sei lá, que os raios eles não saem paralelos, então não tem aquela distorção lateral. Aí eu fui casando ali, coloquei as quatro cores principais, mas ainda assim, mesmo com a calibragem do meu olho, tem uma diferencinha. Mas eu fiz esse fluxo de continuidade. Então a base dele suspende, onde tem a borda do Mac, onde termina o Mac, começa a tela. Então eu fico quase como se fosse uma tela única. Não, pra mim não são duas telas, é uma tela só. alongada.
Tá pronto pro Mac só tela dobrável.
É. É só dobrar.
É. Eu já, na época da agência, eu usava. Era um iMac mais um monitor externo da LG, mas tinha isso, né? Que era aqueles monitores tela TFT?
As primeiras TF, eram
sei lá. TFT. É. Que é aquela que você olha de frente, é cinza, você olha de lado, é meio amarelo, você vai pro outro lado, fica
é isso mesmo,
laranja TFT. Com... A... Isso, nossa, era ruim, mas era o que tinha, né? Eu acostumei desse jeito, aí em casa tinha um setup que eram dois monitores iguais pra ter esse lance de ficar com continuidade, né? Ficar um maior e aí fica outro menor, fica estranho, né? Ficava também essa coisa contínua, só que horizontal, não vertical nesse setup igual do Coca. Mas aí, uma época eu vendi um bando de coisa, vendi isso também, passei a usar só o monitor do Mac mesmo. Eu tinha um MacBook Pro de 17 polegadas, tem isso, então ajudava, que era uma telona, né? E aí, quando eu passei pra ter o de 15, agora que tem o de 16 também... Ok, acho que acostumou. E hoje, especialmente, tem esse lance que o Felipe sente de diferença entre ter um monitor que... Não é que um é bom e o outro é ruim. Um é bom e o outro é melhor. É... Então, eu senti falta de bando de coisa que tem nele, que mesmo um monitor bacana não teria, porque não é prioridade do monitor colocar essas coisas.
Exato. E uma coisa assim, igual eu antes tinha o LG, eu olhando só pra ele, depois de um tempo, eu ficava, beleza, esse é o meu monitor, ele é bacana, me atende. Mas aí você colocar um que é melhor do lado, daí já não... Já não funciona.
Uhum. E pra mim, outra coisa legal dessa organização é que a minha câmera ela fica num tripé. Então eu posso colocar a câmera na frente do monitor externo. Eu tô olhando pro monitor, mas parece que eu tô olhando pra câmera. Então funciona como uma espécie, né, de teleprompter, mas não é. Se eu não tivesse esse monitor, eu ia ter que ficar mexendo a cabeça, olhando pra câmera, olhando pra baixo. Assim fica mais uniforme. Aí eu olho pro lado... quando vai fazer a edição. Então, eu tô olhando pra tela e na gravação final, como eu tô olhando pro lado, fica parecendo como se eu realmente estivesse olhando pra tela que tá ao lado. Então, tem umas brincadeirinhas interessantes que acabei conseguindo fazer.
É isso de olhar, tá olhando pra câmera quando tô olhando pra tela, é bom pra reunião, né? Hoje, nossa, por exemplo, sim. Eu participei de uma reunião que durou uma hora, que não exigia a minha participação ativa. Eu precisava estar lá para escutar o que estava sendo dito. Eu editei o área de trabalho inteiro durante a reunião. Quem olhou para mim devia estar vendo fazendo coisa, olhando para cima, para baixo, para o canto, para o outro. Absorvi o que precisava. Beleza. Mas não fechei a câmera, porque aí fica... Não sei o que é mais mal educado, você fechar a câmera quando ninguém está fechando a câmera ou está claramente fazendo outras coisas, né? O ideal é não fazer nada. Eu sei, mas... A gente prioriza, às vezes, quando tem tarefas pra priorizar, né? Então eu fiz isso e funcionou. Mas se eu tivesse a câmerazinha, né, virado pra... Eu vejo até mesmo gravando entrevista, assim, né? Às vezes eu posiciono, por exemplo, a janela sempre na esquerda do monitor. Então eu olho pra quem tá falando, tô olhando pra quem tá me vendo, tô olhando pro canto, pra baixo. Não é exatamente virado pra frente na câmera, né? E aí, às vezes, quando é só eu mais uma pessoa, eu pego e posiciono a janela da câmera, a janela da conversa bem pertinho da câmera ali, pra eu estar olhando mais pra direto ali na câmera, ficar mais, sei lá, confortável pra pessoa. Não sei nem se faz diferença, as pessoas reparam, né? Mas eu... Me dá um fonequito isso, de estar olhando pra baixo assim, enquanto tô falando, sabe, com alguém.
Era o problema do iPad, né, que a câmera era do lado, aí você ia conversar com alguém e você tava olhando pro lado, assim, ou pra tela, mas aí a câmera tá do lado, era uma confusãozinha.
FaceTime no iPhone. FaceTime no iPhone é dá um fonequito danado, especialmente depois passa, né, depois beleza, mas no começo, ainda mais quando tá chamando, você tá se vendo na chamada enquanto a pessoa não atende, que você tá olhando lá pra esquina, lá pro outro lado, cara, é muito ruim. Aí tem aquelas, dá vontade, você pensa em virar 180 graus, não faz a menor diferença. Vai, tá pro outro lado agora, não ficou na média, né? Aí dele, aí começa a fazer a gravação não, faz a chamada, tudo bem, né? Você distrai. Mas no iPhone dá um fonequito, precisava ter uma câmera no meio, assim, sabe? Ou a Apple voltar com aquela ideia que ela teve, que eu acho que hoje não teria problema se ela lançasse aquele corrigidor da direção de olhos, do olhar. Né? É, lembra disso?
Cara, esse recurso foi um surto, né? Porque ele existiu, aí todo mundo repercutiu de uma forma negativa, a Apple... tirou ele silenciosamente, mas é doido pensar que eles fizeram isso, né? Que ele fazia o olhar, fica... Eu também acho que se ele voltasse hoje, as pessoas não se importariam tanto quanto foi a recepção dele na época que lançaram. Sim. Não lembro nem qual iOS que foi.
Cara, foi com certeza entre 2015 e 2018. Mas qual específico eu não lembro. Eu desconfio Tô pensando nisso agora, tá? Então, uma desconfiança bem recente. Que pode ter tido algum tipo de problema também de, por exemplo, se a pessoa tem estrabismo. E aí ele, entre aspas, corrige o olhar da pessoa. Chega a ser ofensivo, né? Então, eu não sei se isso pode ter influenciado de algum jeito ou se foi só aquela rejeição de as pessoas falarem, não, você tá mexendo no meu rosto sem poder e que absurdo, então não vou deixar, não quero, não gosto, não. E a Apple tirou.
Eu achei aqui, foi no beta do iOS 13 e acho que daí na versão final já não tinha mais.
É, durou dois betas, assim. Eu nunca esqueço que tinha alguém que pegou um lápis e passou na frente do olho e mostrava o lápis todo distorcido, assim, quando ele fazia o mapeamento do olhar para poder corrigir, entre aspas, né? Mas é, durou super pouco mesmo. O Douglas tá falando aqui que ainda existe. Tá lá, se você olhar.
Será que vem desligado, escondido? Que eu também nunca fui atrás nas configurações. Vou até olhar aqui agora no iPad, deixa eu ver.
Enquanto o Felipe acha, eu vou trazer o follow-up do Duilor sobre como é que anda a nossa adaptação com o Liquid Glass. Aí o Duilor falou, pra mim, tá bonito, principalmente nos aplicativos de fotos e no Apple Music. Eu amo o efeito de puxar a central de notificações. E ele falou, meu iPhone é do tipo do Mendes. Uma tela só e já vem a biblioteca. E nessa tela não tem nem pasta, mas agora que ele achou lindo o efeito de Glass nas pastinhas, ele criou algumas pastas. Falou que no momento que ele manda esse feedback, é o beta 4 do iOS 26.1, agora permite desativar o Glass, que ela introduziu isso faz uma ou duas semanas, e aí fica tudo fosco.
Vou até puxar a central de notificação agora aqui pra ver esse efeito.
Ó, antes da gente seguir pra esse assunto, realmente existe a opção. iContact tá aqui e tava desligado. Talvez a Apple só tirou ela habilitada por padrão e todo mundo esqueceu. Mas tá aqui, realmente, tá lá nos ajustes do FaceTime.
Olha só. Obrigado ao Douglas, então, por ter mandado a correção. E a todo mundo que escutou nesse episódio mandou a correção, então agora tá pensando, putz, agora eles falaram. Mas tudo bem, o que importa é a intenção.
Assim, né, falando de Liquid Glass, que por muitas vezes numa fonte também a gente repercutiu desde os betas, o que a gente achava, o que as pessoas achavam. Até conversamos esses dias, né, que a impressão geral é que as pessoas, o usuário comum, não se importou muito. Pra ele meio que tanto faz, eu não vi ninguém... Assim, eu vi mais pessoas da bolha falando que, não gostei, quero desligar o efeito do vidro. Agora tem lá a opção. Eu tô usando com a transparência padrão mesmo. Tem alguns lugares do sistema que eu realmente acho que o contraste peca um pouco, que não fica legal. Eu espero que a Apple ajuste, mas no geral eu gosto do efeito do vidro transparente, do Liquid Glass original, né? Que eu até brinco que o outro agora é o Frosted Glass. Mas, por um lado, agora tem opção. Por outro, também, o que a gente conversou, eu, o Marcos e eu, esses dias, é que abre um precedente, né? Porque a Apple tá começando a dar... Tipo, a gente mudou o design. Tá, mas se você não quiser esse design, tem esse aqui. Então, abre precedentes pra esse tipo de coisa toda vez que a Apple quiser fazer uma mudança mais significativa.
Eu tô aqui brincando com esse efeito da central, ela fica transparente no início, né? Nem tinha reparado nisso. E eu fui também na biblioteca de aplicativos, que fazia tempo que eu não ia lá, e tá com uma carinha mais agradável. Não sei exatamente o que mudou, talvez os ícones maiores, mas ficou mais agradável. O que me faz acreditar que eu tô feliz com o Liquid Glass.
eu sinto falta, teria que ser mais glassy. Eu usei por um tempo, durante o beta, tudo 100% transparente, com efeito de vidro, etc. Mas até pra mim, ficou chato demais. Ficou morto demais, sabe? Tudo, assim. Aí eu voltei com os ícones coloridos e falei, nossa, que bom ter vida, ter alegria no iPhone assim. Então eu voltei um pouco atrás. Não sei se como é que tá hoje. Posso até testar aqui pra matar a curiosidade mais que outra coisa. Mas imagino que vai estar mais diminuído, mais fosco, menos transparente, né? Do que antes. Aí pra mim mata um pouco o propósito.
Cara, essas opções têm me deixado louco porque eu fico trocando toda hora. Que da cada home screen que você cria agora, ela pode ter um padrão de ícones diferentes. É colorido, transparente. E sei lá, tem horas que eu sinto, igual o Marcos falou, eu uso o transparente e falo, bonito, tá, bacana. Aí eu começo a enjoar, falo, nossa, o iPhone tá meio sem graça, daí eu volto colorido. Só que um que eu não gosto de jeito nenhum são os ícones coloridos no modo escuro. Eu acho eles horrendos, eu acho um crime aqueles ícones escuros. Aí quando tá no modo escuro, aí eu coloco o transparente escuro. Aí no modo modo claro, eu gosto de ver as coresinhas originais. Então agora fica assim, trocando de home screen o tempo todo. É uma coisa que eu não, nem perdia tempo, mas que agora eu tenho feito, porque se houvesse uma opção de, no tema claro, ficar o ícone colorido e mudar pro transparente sozinho no tema escuro, eu ficaria super feliz. E é assim que eu tô vivendo no momento.
Com automação, será que você não consegue?
É, um na verdade...
um trabalho danado, né?
Até pensando aqui, acho que dá, porque tem como você trocar a home, o wallpaper, de acordo com o modo foco, né? Então, acho que se eu criar um modo foco e automação pra, tipo, à noite é esse modo foco com esse wallpaper. Dá pra fazer, mas daí acho que foi mais preguiça minha mesmo.
Eu também testei, eu até usei por um tempinho. Tudo com o modo escuro, os ícones todos, mas eu também achei que tava morto demais, tá triste, sabe? Eu voltei com eles normais mesmo. E é o tipo de coisa que eu sei que eu passei anos falando que eu queria. Aí eu descobri porque não tinha, porque talvez ficasse bom. Agora quer voltar na vibe de dar opções? São aquelas opções que, assim, eu acho que ela deve querer usar isso de argumento de anticompetitividade, mesmo que não tenha assim, nada em competitividade, mas estamos dando opções, estamos dando escolha. Que nem o Facebook com recursos que... Não, estamos dando mais controle para os usuários. Pelo amor de Deus, né, velho? Mas é um black que a gente vê com frequência e vai seguir vendo. Spoilers. Mas tem sei lá, é o tipo de coisa que eu passei anos querendo e aí ele que veio e falei, não, quer saber? Eu acho que eu prefiro mais como era. E seguindo com os follow-ups, a gente falou sobre CarPlay algumas vezes, aí teve uma notícia essa semana, o Nicolas me mandou pra gente sobre isso, né? Que falou, seguindo as notícias da GM, tirando o CarPlay e o Android Auto de todos os carros, ele falou, tirar os aplicativos do telefone, que estão no telefone, tirar isso do carro, não faz nenhum sentido. A integração é ótima. Ele fala, posso continuar ouvindo música em casa e no carro, sem interrupção. O Audible, que só tem no telefone, é essencial para mim no carro. Remover essa integração é um retrocesso, forçando o uso de aplicativos limitados do carro. O Volkswagen Play parece bom, mas só se eu usar o Spotify, o Skillo, que eu nem conheço, e confiar na sincronização com os aplicativos deles. E o mesmo vale para o Google Maps, que não oferece o Waze. Eu falo, duvido que o Google Maps, Apple Maps, Waze, TomTom ou Better Route estejam com planos ou alguma coisa assim para poder colocar no carro. Eu não... Sim, eu uso o carro da Lari raramente. Eu não tenho tantas opiniões sobre o CarPlay, a não ser aquela parte mais conceitual do que a montadora tá fazendo. Mas como é que vocês têm olhado para isso?
Bom, eu também não tenho carro, então a minha experiência de CarPlay é quando eu vejo, sei lá, no carro dos meus pais, no Uber. Eu falo, ah, bacana, né? CarPlay, verdade, existe. Mas eu, o que eu vejo, principalmente por ter contato com o pessoal dos Estados Unidos, lá as pessoas levam CarPlay extremamente a sério. Para eles é tipo assim, cara, não tem CarPlay, eu não vou comprar esse carro. Mas aí o estadunidense também leva muito carro muito a sério, né? Então, é mais uma coisa ali. Eu, particularmente, claro que se eu fosse ter um carro, seria bacana ter, porque daí eu sei que tem integração com o iPhone, mas eu não sei até que ponto pro usuário comum, se... É óbvio que é uma conveniência, mas se eu não ter, vai afetar tanto assim. Até porque o que a gente observa é que as montadoras estão com cada vez mais interesse em ter o seu próprio sistema. Eu não sei até que ponto é por conta de dados ou taxas, porque o licenciamento dessas coisas tipo CarPlay é meio obscuro. A gente não tem números exatos de quanto que a Apple cobra para liberar o CarPlay para as montadoras. Então acho que tem ali um pouco disso, de querer se livrar de pagar para a Apple qualquer tipo de licenciamento, porque ter o seu sistema é mais barato. Pode ter a questão de ter o maior controle ali do carro. Lembro também que tinha, na época que a Apple supostamente ia lançar o carro, acho que algumas montadoras até ficaram meio com receio, tipo, pô, mas eu vou abrir meu carro pra Apple e ela vai aprender as coisas, né, com os motoristas do meu carro, as pessoas compram meu carro pra depois colocar no dela. Eu acho que é uma tendência cada vez mais vermos esses sistemas proprietários, mas é isso, como eu também não tenho carro, né, eu nunca tive essa experiência pra falar, tipo, não, isso aqui faz a diferença, isso aqui dá pra viver com o sistema do carro. Mas no caso do Nicolas, que citou ali, né, ele tem um aplicativo que só tem no iPhone, e aí se ele perdeu o CarPlay, ele também não consegue usar esse aplicativo no carro dele, então imagino que seja um problema mesmo.
Se eu não me engano, o que a Apple não cobra nada pelo CarPlay, só exige que você faça parte do MFI, e obviamente tem ali o chipinho MFI, então não é de graça, né, mas é, seja sócio aqui e use meu chip e tá tudo de boa. Eu vou fazer aqui um clickbait, depois eu faço as ressalvas. De certo, o Nicolas Lima não tem um Tesla, que é tido carro referência. E digo isso porque o Tesla não tem suporte ao CarPlay.
É verdade.
Pra gente começar a conversa. Então tem alguma coisa aí. Segunda coisa, GM, ela tirou já o CarPlay nos veículos elétricos já desde 2022, 2023, sei lá, tem 2, 3 anos que já não tem CarPlay nos elétricos. E, ou seja, ela testou, deu certo. Alguma coisa ali, deu certo. Então, né, esse ponto. Vou detalhar mais esse ponto, mas antes de fazer as ressalvas. O discurso da GM é aquele discursinho de vamos proteger as criancinhas. Não, você tem que ver aqui que perde conexão, que é lento e não é mais seguro. Cara, eu sou carioca, né? Eu não preciso que ninguém me proteja. Vamos combinar aqui. Protejam, porque o GM coloca blinda no meu carro e você vai estar me protegendo, né? Mas, né, enfim, aquele papinho Anatel. Olha, vamos proteger vocês, né? Não, né? Você tem outros interesses. Esse é um ponto. Segundo ponto, dizem que os outros interesses seriam essas taxas, né? Porque hoje tá no mundo de assinatura e a indústria automotiva conseguiu entender que assinar hardware não é uma boa, a galera não topa. A relação que a gente tem com o carro é uma relação bem específica, varia de país para país, mas assinar assento que esquenta não rolou. Mas a gente consegue assinar software, então tem algo aí. A própria GM, embora tenha esse discursinho que é de segurança, falou que tem a meta de até 2030 faturar 30 bilhões de dólares por ano com assinaturas, whatever. Tem a questão de anúncio, né, como o Felipe falou. Cara, você tá no meu ambiente. Aparece um anúncio aqui, esse anúncio vai lá pro Waze. Quem ganha grana é o Waze, não sou eu. Então tem algo aí nesse cenário também. Concordo com o Nicolas Lima, essa coisa da integração, né? Hoje a gente tem estudiosos, né, que falam do conceito de casa caracol. Que hoje a gente sai de casa e a gente leva toda a nossa vida junto. No sentido de, o meu entretenimento tá ali, eu ouço podcast, eu ouço um episódio de... Ouço um episódio, né? Assisto um episódio da minha série. Tá tudo ali nesse papel onde o smartphone, né? Ele é central, o centralizador da nossa vida. Bem, Desesquilo é um Audible. É uma plataforma brasileira de audiobooks. Então tem essa coisa de integração no carro. Agora, qual é o fazendo todas essas ressalvas, como eu vejo? A integração do CarPlay com o sistema do carro é horrível. Porque eu tô dirigindo o carro. E carro serve para dirigir. Eu não tô lá para ouvir audiobooks. Quero ouvir audiobook por em casa. Quero assistir série, vou ficar aqui no meu sofá, na minha TV. Tudo bem você assistir lá a sua série, lá no carro. Não é essa a questão. Aguenta aí, deixa eu concluir meu raciocínio. Mas qual é a ideia aqui? Eu tô dirigindo. Eu tenho que entrar na próxima esquerda. Mas onde é que tá essa próxima esquerda? Eu vou virar ou é só manter a pista da esquerda? Quando você tá no Waze, às vezes ele aparece, ó, você tem 4 pistas, e ele diz, ó, você tem que ficar na terceira, porque o que você vai pegar é um viaduto, né, um acesso para um viaduto, alguma coisa assim. Ela faz uma sobreposição. Por que que no carro, quando eu tô dirigindo no sistema, ele não faz um sistema de, já tem carro que faz isso, a ideia não é minha. Coloca uma realidade aumentada, localiza em que pista eu tô, cara, você tá na segunda pista, você tem que ir pra terceira pista. E faz uma sinalização para eu trocar, abrindo a realidade aumentada, ou seja, abre a câmera e integra a câmera do carro, integrado com o software do carro e faz esse processo. Então, a integração é muito boa para os conteúdos, mas a integração no modo navegação para o carro, ela é horrível, ela é extremamente limitada, poderia melhorar. Espero, torço, que a GM esteja seguindo essa linha. Não, eu não quero sentar com a Apple aqui para chegar numa conclusão, num novo protocolo de CarPlay, onde as funcionalidades de realidade aumentada, das câmeras, whatever. Mas tem algo aí também nesse sentido. Mas lembro de novo, Tesla já é assim. Os carros, a BYD não, BYD tem CarPlay. O Nicolas fala da Volkswagen, o VW Play. Ele é baseado no Android, não Android Auto, é Android Automotivo, OS, alguma coisa assim. Que é uma versão do Android que não tem loja, que não tem os serviços do Google, né? Google Play Service, mas é um Android que você pode usar para construir a tua plataforma, que é o que a GM está usando. A GM, lá para 2026 ou 2028, quando ela falou que vai fazer remoção completa, mas ela vai entrar com um sistema de entretenimento próprio, que é baseado em Android. Por isso você não tem a loja, porque não tem, né, são os aplicativos. Você não tem todos os aplicativos. Os aplicativos, eles, né, vão fazer parte dessa loja, né? Tem algum atrito nesse meio do caminho e com isso você perde algumas funcionalidades. Entendo o Nicolas Lima no sentido de, cara, o cara tá, entre aspas, sofrendo lá no metrô, no ônibus, em pé, mas tá tranquilão ouvindo o podcast dele. E eu tô aqui no meu carro que eu comprei e não tenho sincronização. Entendo a revolta, mas eu acho que tem alguma coisa a mais nesse cenário aí de carros do que segurança, do que só a questão de assinatura, anúncios. Acho que tem uma... Acho que poderia ser melhor a integração com o sistema de carro propriamente tal, né? Não o sistema de entretenimento. E lembrando que vai chegar uma hora, talvez sim, talvez não, que os carros vão ser autônomos. Vai chegar uma hora em que o carro vai se virar sozinho. E aí, nesse momento, faz sentido eu ter CarPlay? Ou é como se eu tivesse...
Aí não.
Num táxi, que eu preciso ter só o meu fone de ouvido e vou ficar brincando, entre aspas, né, no meu iPhone. Tudo bem que vai dar um alerta, cara, segura o volante rápido aí, que vai... Mas, enfim, acho que o mercado tá mudando, acho que a GM foi lenta nesse processo, a indústria como um todo foi lenta, eles deveriam estar tomando essas medidas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando veio o mapas da Apple, né, eles deveriam ter essa preocupação, passaram-se 15 anos, demoraram para fazer alguma coisa, estão fazendo, tem duas linhas, tem a linha CarPlay e a linha independente, né, Tesla barra GM e outros que não vão pro CarPlay, e daqui 2030, torço, espero, vai ter direção autônoma aí. E aí? Então, parece uma resposta fácil de dar. Eu gostaria muito de falar pro Nicolas. Essa é a minha opinião. Eu quero CarPlay. Eu sou fã do CarPlay. Quero CarPlay. Quero ouvir meu podcast no CarPlay. Essa é a minha opinião. Mas acho que tem mais coisa aí nesse cenário que a gente não tá enxergando.
Em toda reunião de planejamento dessas montadoras, dá para ter certeza que quando eles fazem a análise SWOT de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, né? Tá lá, oportunidades, ganhar dinheiro com assinatura de serviço em cima de uma plataforma de entretenimento embarcado, que hoje em dia a Apple fatura bilhões e parte disso é sendo usado nas nossas plataformas, nos nossos carros. Então a gente está deixando de ganhar dinheiro, deixando ela ganhar dinheiro ao invés da gente. Falta o pedaço em que a integração com a plataforma que a pessoa já existe com a tela do seu carro é o que faz a Apple ganhar esse dinheiro que ela ganharia do mesmo jeito. Né? Você não está deixando, você não está concorrendo. É uma coisa que a pessoa já assina. Ou e o quê? Você acha que a pessoa vai deixar de assinar o Spotify pela conta da Apple para assinar pela Volkswagen Store para vocês ficarem com 30%? Que... Né? Ou então não. Ah, o Spotify, para estar aqui no nosso displayzinho conectado, vai ter que pagar tantos centavos por usuário, por minuto, por carro, por ano. Aí fica como eles vão fazer, essa mercadar isso, né? Mas eu acho que é voltado para essa ideia de que todo mundo ganha com serviços, inclusive nos nossos carros, exceto a gente. Não, a gente tem que achar um jeito de ganhar com serviço também. Ou cobrando do cliente, ou cobrando de quem fornece o serviço, ou dos dois, como geralmente é o que acontece, pelo menos no caso da Apple. E eu fico curioso para saber qual que é o cálculo que a Apple faz para começar a acusar essas montadoras de anticompetitividade. Porque o negócio tinha, eles estão tirando para colocar o nosso nativo. E a montadora fala, a gente tem a menor obrigação de dar suporte pra vocês a isso. Aliás, se você tá falando que você não pode colocar o sistema, tá reclamando, não pode, deixa eu botar Android no iPhone então, né? Isso pra virar uma questão em cima da Apple pode ficar meio rápido, né? É arriscado. Mas tem uma coisa que o Nilay Patel, do The Verge, ele entrevistou tudo quanto foi CEO de montadora de carro. Ele sempre pergunta do Android Auto, e tem dois, né? Tem o Android Auto e o Android Automotive, acho, sei lá. Um é o sistema, sim. O outro é o entretenimento. O CarPlay é uma coisa só. E até o CarPlay 2, né? Que é aquela coisa que não pegou direito. Até o próprio sistema de Just-in-Time lá. Just-in-Time, não. Real-Time, né? Just-in-Time é coisa de operação. Mas pra ela ter também o substrato ali de carro que acabou não virando, né? Mas a resposta deles todos sempre foi, uma oportunidade de aumentar o faturamento com o serviço de usuários que já são nossos aqui, comprou o carro, agora a gente tem também um jeito, uma ideia de fazer. E a própria divulgação, acho que foi da GM mesmo. A gente faturou 2 bilhões de dólares com serviços nesse ano inteiro. Eu não vi pra ver qual foi o detalhamento de que serviços, né? É tipo a BMW que, sei lá, cobrava pra esquentar o banco, que o pessoal ficou bravo, ou a Mercedes, não sei, uma dessas. O pessoal não gostou da ideia. E uma última coisa antes que eu esqueça, o Felipe falou muito verdade, como americano gosta de CarPlay. Pode sair assim, pode notícia, o Tim Cook pede demissão da Apple sai correndo pelado de dentro do Apple Park. Se tiver o wallpaper novo de CarPlay, o wallpaper vai ser mais lido a notícia do dia do que o Tim Cook pedindo demissão. É muito engraçado como eles prestam atenção nisso, é assustador.
Tem uma outra coisa de assinaturas que eu acredito que é interessante, porque uma coisa é a GM falar assim, não, até 2030, 30 bilhões. 30 bilhões é muita coisa. Só que para uma montadora que vende um carro que é, sei lá, 100 vezes o preço do iPhone, é diferente. O iPhone é um produto, né, de... falar de Brasil, né, de 10 mil reais. Um carro é 100 mil reais. Então, são produtos diferentes. O percentual de ganho de uma GM e de uma Apple vão ser diferentes. Hoje, o serviço da Apple tá ali 30%, mais ou menos. Esses 30 bilhões representam quanto da GM? E outra coisa, GM, Apple, esse tipo de empresa, ela só ganha dinheiro lançando produto. Apple não é padaria, que basta fazer o pãozinho quentinho todo dia que vai sobreviver. Se a Apple não lançar um produto ano que vem, como é que ela vai faturar? Ela precisa lançar produto com frequência. Os serviços, 30%, não vai manter a Apple... não vou lançar, quer saber, não vou mais lançar iPhone, não vou mais lançar Mac. Vai ser só isso aqui. Mesmo se ela não lançar novas séries no Apple TV, no serviço, a galera não vai assinar. Então ela tem que estar sempre moendo novas coisas, né, lançando novos produtos. E a GM também tem que lançar novos carros. Sem novos carros ela não consegue se manter. Ela não vai passar a viver de serviços. Serviços é um agradinho, uma gorjetinha ali, uns 10%. Pô, GM, eu gosto de você, eu vou assinar esse serviço aqui e aí aumenta 10% do seu faturamento.
Bom, follow-up em tempo real aqui. O Rambo falou, tá aqui ao vivo, falou, sou obrigado a aparecer aqui nas férias, tá no contrato. Relato curioso, estávamos num restaurante e hoje eu vi uma pessoa na mesa do lado falar assim, meu iPhone atualizou e agora tá todo estranho. Então, vai saber, você pode ser contra o Liquid Glass, sei lá, mas achei interessante o relato. Agora, Rambo, vai aproveitar suas férias.
Também tá no contrato.
É. Muito bem, seguindo aqui com o que vocês mandaram pra gente, a gente comentou algumas semanas, semana passada teve também o lance do Downlink, aquele aplicativo que tem do macOS que deixa você atualizar entre 20 minutos e uma hora, né, como é que tá o satélite geoestacionário, tira foto da Terra, etc. Eu falei que no macOS tá impossível usar ele porque ele buga spaces e etc. E a gente falou do atalho que o Rambo tinha criado pro Mac, até coloquei na descrição, posso colocar nessa também pra quem quiser ter um... isso, né, feito de uma outra forma, e a gente falou, pô, deve ter um jeito, né, de você fazer isso no iPhone, com atalhos, vamos ver se o pessoal fuça. O Deblin fuçou. O Deblin Prado falou o seguinte, espremi todo o meu conhecimento em shortcuts e criei esse projeto em parceria com uma automação que atualiza automaticamente o wallpaper do iPhone, do iPad e do Mac, usando as mesmas fontes de fotos, né, que o Downlink usa. Ele mandou o link, eu vou, é claro, deixar aqui na descrição. Ele falou, vou ver se eu consigo mover dos shortcuts para um aplicativo, de fato, permitindo assim fazer mais coisas. Ele falou que espera que o pessoal curta. Eu já adorei, obrigado ao Deblin por ter investido tempo em fazer isso. E a gente, é claro, vai deixar o link na descrição.
Muito bom.
Quanto esforço, caramba.
Uhum. Fico me perguntando se teve um pouco de vibe coding nessa história, como é que foi? Conta pra gente depois, né? Como é que foi? Se você usou LLM pra te ajudar a debugar alguma coisa, se foi raiz mesmo, foi ali com a força e com a vontade, espremendo o seu conhecimento, mas bem bacana. Obrigado por ter topado fazer isso. Bem legal. Quero todo mundo dando estrelinha lá, estrelinha, né? Que tem no GitHub pra valorizar os projetos. Deem estrelinhas lá pro Dev. Bem legal. Pra uma outra curiosidade foi a seguinte, a Primansur falou... Eu queria agradecer vocês, porque só agora eu tô vendo a sexta temporada do Black Mirror e não tenho ninguém pra conversar a respeito disso. Aí lembrei que vocês sempre comentavam no final de episódio do ADT, voltei lá nos 2023 e comecei a ouvir depois de terminar de assistir o primeiro episódio. Valeu.
Tá na sétima, né? Tem a sexta e tem a sétima. Ou a sexta é a última?
Eu acho que sim. Acho que ela falou, voltou em 2023?
Pareceu longe, né?
Do que isso.
Tá na sétima, se eu não me engano. Saiu esse ano, não foi?
Foi, a gente comentou aqui, episódio depois de episódio, teve todo o lance.
Então, Pri, já pode assistir a sétima também.
E o bom que esse follow-up dela equilibrou um que a gente recebeu, e eu nunca esqueço desse follow-up que a gente recebeu. Foi de uma ouvinte também, falou o seguinte, vocês tinham que parar de falar sobre essa série detestável. Eu lembro do detestável, porque tá na hora de criticar, as pessoas que escutam os nossos podcasts têm um vocabulário diferente com polissílabos em relação, é um lixo, né? Essa série detestável que é Black Mirror, e não gosto... E não sei, é curioso que a gente sempre deixava como bonus track, né? E mesmo assim, acho que tinha o pessoal que falava, não, mas putz, se eu deletar, se eu parar de ouvir antes e deletar, não conta como escutado, e aí na lista aqui que eu tenho de administração, não vai e tal, sei lá. Então o flop da Pure equilibrou o da série detestável, que é Black Mirror.
Vamos combinar aqui que Black Mirror pré-Netflix era dark. Era um espelho black real, assim. Não era pra assistir com família depois do almoço de domingo.
Não era. E aí vai muito da percepção mesmo de cada um. Porém, era bem mais interessante. Comecei, não pegou, a Lari não curtiu, não é muito dela mesmo, né? Mas eu tentei começar a ver com ela, ver se ela gostava. E, cara, é muito diferente o estilo, os diálogos, até onde vai na ferida. Antes era o jeito britânico de incomodar, que é eficiente. Agora é o jeito americano de tentar incomodar e fazer tanta força pra incomodar que você fala, cara, você tá sendo tão profundo quanto uma música do Jota Quest, que eu brinco, né? Assim que você acha que você tá sendo muito profundo, mas nossa. E o curioso é que é o mesmo cara, é o Charlie Brooker. Ele fez, se eu não me engano, todos os roteiros de todos os episódios. Mas mudou bem, assim, é muito curioso. Muito bem, pra finalizar os follow-ups sobre o Bitrig, que foi aquele aplicativo de vibe code que eu descobri faz umas semanas, né? Pirei, nunca mais abri. Mas que é interessante mesmo, deixa você fazer lá um prompt e com isso ele cria dentro do app um outro app que faz o que você pede, fazer coisas bestinhas, né? Calculadora específica de alguma coisa. Eu fiz aqui pra criar um clone daquele Lights Out. Tem umas brincadeirinhas que dá pra fazer. O Luciano Souza mandou um outro app. Falou, Marcos, mais um app de vibe coding pra iOS pra sua coleção. É o Michelangelo. Como eu montei a pauta antes de começar a gravar, não tive tempo de baixar pra testar, mas vou fazer isso, porque é aquela assim, que nem eu brinquei, né? Eu usei o Bitrig e nunca mais abri. Usei o ChatGPT Atlas e nunca mais abri. Mas conceitualmente me interessa demais. Mas até isso entrar mesmo no fluxo do dia a dia, você virar a chavinha de que você pode passar a não depender de um jeito de dependência, mas confiar, usar, acessar, usar como recurso mesmo, demora, né? Pra virar a chavinha. Eu achei interessante que a comunicação dele é totalmente inspirada na comunicação da Perplexity, a parte de fonte, a parte de efeitos, até a aberração cromática de efeito, tudo muito parecido. Não é feio, é legal, mas é bem parecido. Vou testar. Fiquei curioso pra mexer.
Curioso também.
Uma ressalva aí. Dá uma olhada nos termos. Eu não li os termos de uso. Mas quem é esse cara que tá fazendo esse serviço? Porque vou assumir que o Vibe Coding, você tá querendo a próxima ideia bilionária. E você ter alguma garantia de pra onde estão indo esses dados, né? Com quem você tá compartilhando, né? Quem é esse desenvolvedor? Quem é essa empresa? Quais são os outros aplicativos que tem na loja? Porque não estou dizendo que é um golpe, mas uma coisa que a gente tem que começar a desenvolver é uma desconfiança saudável, porque de repente esse cara usou o Vibe Coding para fazer esse próprio aplicativo. Publicou e... Vocês entenderam onde eu tô querendo chegar? Uma coisa é você pegar um aplicativo do Google ou do Facebook... Ou, né, que a gente sabe como é, né, da Meta, né, a gente sabe qual é o histórico, mas mal ou bem, né, se a gente quiser bater lá na porta, a gente bate lá na porta, a gente vai ser lesionado, vai ter processo, vai ter uma série de coisas, mas né, qual é o histórico, né? Pensa, uma coisa é você fazer usar uma calculadora, né? Caramba, legal, o cara sabe que eu fiz aqui uma conta de 3 mais 4, que eu não consigo somar de cabeça, legal, mas e num web coding, né? Que tipo de informações, de repente, eu tô compartilhando ali com quem eu não sei, de repente, quem é. Então fica esse alerta pra dar uma olhada no histórico desses desenvolvedores.
Tem uma questão que, por exemplo, esses apps de iPhone de Vibe Coding, a gente deduziu, na verdade o Rambo, né? Tô tomando crédito aqui pela dedução dele, né? Que o que ele faz é interpretar um código que ele é gerado ali dentro mesmo, que não é exatamente... Sim, esse específico do Bitrig nem dá pra fazer muito estrago, porque ele é bem autocontido. Outra coisa é você usar o Claude, quer dizer, um desenvolvedor independente faz um app de Mac, de Vibe Coding, use o nosso app pra deixar o seu acompanhamento financeiro mais simplificado. Aí não, né? O estrago que dá pra fazer é maior. Mas é claro que sempre vale a pena pensar no que você está abrindo mão ou dando acesso quando você abre as portas do seu iPhone ou de qualquer máquina que você usa, especialmente, né, quando tem a ver com coleta de informação, o que você vai botar ali, né, do prompt, etc. Nos termos de uso e privacidade desse Michelangelo.land, não fala nada de útil. We may collect information to make our services better. Tá, bacana, você não falou nada. Não fala, inclusive, qual que é o serviço, que ele não treinou um LLM do zero para fazer isso, um modelo fundacional, mas não fala qual que ele tá usando. Outra coisa também, o ponto de atenção, né? Então, sim, o que o Coca falou faz total sentido para tomar como uma atitude de vida específico desses aplicativos. Nem dá para fazer tanto estrago. A estrutura do iPhone protege, né, contra isso, mas sim, ele sempre fica de olho.
Até fala aqui, né, que você mantém os direitos dos seus conteúdos, aplicativos que você criar, mas realmente não tem nada sobre o que eles podem coletar ou o que eles fazem com isso, né?
Essa empresa... deixa eu entrar aqui.
Do Michelangelo é um cara. Chama Sardo Giacomo, é italiano. Mora em Gênova.
Vou cometer um deslize aqui. Eu vou fazer uma pesquisa. Esse cara...
Já chegou, hein?
Pois é, esse cara, ele só tem esse aplicativo publicado.
Sim. Será que ele vai bucudou esse aplicativo pra fazer o aplicativo de webcoding?
Assim, tudo bem. Como primeiro aplicativo, depende do cara ter uma baita história. Mas é diferente do Bitrig, comparando, não? Cara, a gente só fez o LLM da Apple. A gente que fez, pô, fica tranquilo. É outro. Mas, enfim, não tô desconfiando do aplicativo, longe disso. Eu só... Tomara que seja revolucionário, seja a próxima ideia bilionária. Mas a gente sempre tem que, né, ter algum senso crítico e desconfiança saudável.
Sim, pra tudo, sem dúvida alguma. Muito bem, a seguir a gente vai aproveitar que o Felipe tá aqui e falar um pouquinho a respeito, não só explorar um pouco mais a fundo a viagem que ele fez recentemente lá pra Los Angeles pra acompanhar o lançamento dos fones de ouvido da Beats, mas eu tenho umas perguntas também pra fazer a respeito de a dinâmica de cobrir tecnologia quando o job description inclui viagem, junto de todo o resto da sua vida que não para, pra você poder passar uns dias, seja lá em Los Angeles, seja em Cascais. Já falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a Afirmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando aqui o podcast e que quer falar com você, que é MEI, porque está chegando a reforma tributária e já está começando a impactar empresas, especialmente na relação, no como você vai adequar a empresa na relação com o fornecedor, na relação com o cliente. Tem empresa, inclusive, que está adaptando já formulário de fornecedor, tá levando em conta essas mudanças. Então, para você não perder um contrato ou uma oportunidade, ou acabar deixando isso para a última hora e já vai ser tarde demais, porque é sério isso, é complicado, afirmou que quer falar com você e quer resolver isso para você, assim como ela faz aqui para a gente todos os dias, né? Então, vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @afirmouconsultoria, que ela tá pronta para ajudar todo mundo que escuta o podcast, inclusive com um primeiro contato sem compromisso para ela entender bem a situação da sua empresa, o contexto e vocês juntos definirem os próximos passos a um preço que ela está fazendo que é mais acessível, mais adaptado para a realidade de quem é MEI. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, Firmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e por, literalmente, como sempre, todo o apoio a Gigahertz.
Valeu, Firmou.
Obrigado.
Muito bem, quem escuta o A Fonte sabe, e quem lê a Macworld também, sabe que o Felipe passou uns dias em Los Angeles com Adorno. Abraço, Adorno, por coincidência.
Abraço, Adorno.
Também, para cobrir o lançamento de fones de ouvido novos da Beats. Foi uma coisa que o Felipe deu uns spoilers, que ele ia fazer uma coisa. Ah, se eu pudesse contar para vocês, postando threads, né? E eu pensei, eu sei o que é, porque a gente precisava combinar, né? Como é que ia ser o A Fonte, ele precisava me contar com mais antecedência. Mas é claro que eu vou te perguntar coisas que talvez você não possa falar. Aí você diz, eu não posso falar, e tudo bem, a gente segue, né? Mas dentro do que você puder compartilhar, como é que funciona essa dinâmica? E não foi, você foi lá, brinquei de Cascais, né, da ópera também, que chamou um bando de gente do mundo inteiro pra ir lá pra Portugal pra ver o anúncio do navegador deles, com recurso de IA, etc, que morfou pra outra coisa, eles seguem tateando como é que vai ser isso. Mas essa vida de cobertura, né, in loco de tecnologia, como é que é? Como é que chega pra você esse tipo de proposta ou oportunidade?
É, as pessoas ficam muito curiosas com isso. As pessoas falam, nossa, você viajou, mas quem chamou? Quem levou? Quem pagou? Como é que é? Você vai, você fica lá de férias, né? Fica lá passeando. E, assim, geralmente a gente recebe esses convites antecipadamente, até contando aqui agora que já passou o embargo desse rolê da Apple. Eu fui convidado pra esse evento, que foi um evento da Beats, mas Beats é Apple, o convite vem em nome da Apple. Fui convidado logo depois da keynote do iPhone 17. Assim, no dia da keynote, terminou o evento, chegou um e-mail da Apple falando, tipo, ó, nós temos um anúncio, queremos te convidar pra um in-person event em Los Angeles. Aquele RSVP, né, tipo, responde rapidão aí pra gente agilizar as coisas. Daí, você confirma se vai ou não, eles geralmente já te dão a Apple nunca dá muitos detalhes do que vem aí, outras empresas até dão, né? Tipo, a Opera já tinha falado um pouco mais sobre o que vem aí, mas da Apple era tipo, ó, vai ter um evento, fala que você vem e o resto você descobre depois. Aí tem a data, o lugar, que ia ser em Los Angeles, aceitando. Aí uma pessoa do PR deles entra em contato pra organizar toda a viagem ali, né? Passagem, hospedagem, quanto que você vai chegar, quanto que você vai embora. Então, mas geralmente é com bastante antecedência que a gente recebe esse tipo de convite.
E aí você concorda com um NDA, o Non-Disclosure Agreement, né? De não compartilhar, antes de saber... Claro, não, que, assim, vai ser seu produto tal, eles vão falar depois, né? Mas você fica sabendo de modo bem geral, é uma viagem para Los Angeles acompanhar um lançamento de um produto. Quer? Aí você fala que sim, você concorda com o NDA, aí eles detalham um pouco mais, é isso? É
exatamente isso. Aí depois que você concorda, daí eles dão já um briefing um pouco mais detalhado, tipo, ó, vai ser o lançamento sobre isso, tal produto, né? Ou não fala o produto, mas fala, ó, vai ser relacionado a Beats. Então, você já vai sabendo mais ou menos o que é, mas eles só dão detalhe mesmo depois que você confirma o NDA.
Uhum. E o NDA, você não pode falar nem que você vai viajar a convite da empresa tal. Isso é só quando tá rolando também.
É, eles pedem pra você deixar pra falar que você foi pra um evento já em cima ali da hora. Então, eu mesmo fui contar quando eu já tava lá. Aí, quando, no dia que eu cheguei lá, eu falei, pessoal, ó, tô aqui a convite da Apple, mas também não contei, não podia falar o que que era, né? Falar, tô aqui pra ver o novo Power Beats. Falei, não, tô aqui a convite da Apple, vai rolar uma surpresa, amanhã vocês descobrem. Mas eles pedem pra evitar compartilhar o máximo de informações até passar o evento. Aí depois que passou, daí já não tem mais problema falar sobre.
E uma coisa também que eu sempre fico curioso, e eu sei que muita gente fica curiosa também, são os detalhes específicos, por exemplo, o voo. Eu ouvi há muito tempo, e eu nunca vi se era verdade ou não, mas eu desconfio que não fosse, que a Apple pagava a primeira classe pra jornalista aí cobrir evento dela nos Estados Unidos. Talvez, pra quem tá voando de Nova York pra Califórnia, possa ser uma coisa, né? Aqui tá, quem tem da Europa, daqui do Brasil pra lá, não sei se é assim. No seu caso, você voou de quê?
Eu fui de primeira classe.
Ah, sim, hein?
E foi a Apple mesmo. Então, esse é um rumor que eu vou confirmar aqui. A Apple paga primeira classe pra galera. Não é todo mundo, tá? A Opera mesmo. Obrigado, Opera, mas fui de economicazinha.
Pois eu fui na ASA.
Lá pra Cascais. É, fui. Nossa, eu peguei um avião velho da Azul, tristíssimo. Ainda se fosse Latam, eu tenho status na Latam, então eu ainda consigo uns upgrades de vez em quando, né? Agora na Azul não tem nada, fui sentadinho no meu cantinho, ansioso pra chegar lá em Cascais. Mas agora a Apple, eles têm um histórico de realmente levar o pessoal na primeira classe mesmo. E eu acho que só, sei lá, quem mora muito perto lá, que às vezes daí não tem primeira classe, vai num voo mais simples mesmo, mas a tendência, o padrão que eu conheço também de conversar com outros amigos que já foram em outros eventos da Apple, é que a galera vai de executiva, primeira classe, depende do que tem no avião, né?
Não tem aquele papo de que a Apple reserva a palavra, mas reserva a capacidade em voos. Tipo assim, eu quero mandar esse cara lá pra China agora. O cara vai lá, eu sou da Apple, vou pra China. Tem sempre um...
Teve até, eu não lembro qual que é a companhia, se foi United, Delta, que tem uma parceria com a Apple, e essa companhia falou uma vez publicamente, tipo, nós somos a companhia oficial da Apple. Eles ficaram tipo, tira isso do ar, pelo amor de Deus, apaga isso. Aí eles apagaram, mas tem, a Apple tem parceria com algumas companhias, provavelmente porque, principalmente, acho que a galera do alto escalão viaja com muita frequência e nem todo mundo tem o seu jatinho, então... Acho que eles devem ter, tipo, bota essa pessoa aqui no voo, já tá pago e... Mas um fun fact da Apple, pelo menos, eles têm isso, né, eu descobri, né, nesse processo, eles têm uma agência de viagens interna deles, que vem com o nome Apple Travel, é como se fosse uma agência de viagens que eles conseguem emitir as passagens e tudo, então eles já devem ter tudo bem esquematizado pra só, tipo, essa pessoa precisa vir, já cuida aqui, a gente já negocia as passagens e tá tudo certo.
Tinha que chamar AirDrop. O que eles têm... O que eles têm, que eu sei, é isso, é um número fixo por dia de passe específico pra China. E de volta, provavelmente, também, né? Mas não é, assim, geral, né? Vale uma passagem. Eu sei que esse fluxo é específico comprado da China mesmo. E aí, claro que depende um pouco da distância do próprio evento, né? Se vai ter mais de um dia ou não. Mas geralmente são o quê? Uns 4, 5 dias. Eles dão opções de dias. Tipo, ó, dá pra ser 3, dá pra ser 5. Você escolhe aí. Quiser ficar mais, é por sua conta. Como é que funciona?
Então, eles já deixam bem estabelecidos. Isso a ópera, com a ópera também foi. Da ópera, se eu não me engano, foram 5 dias. Com a Apple foram 3 lá em Los Angeles. Eles falaram, ó, são 3 dias que a gente deixa reservado pra você. E aí o evento é nesse dia e você escolhe o dia que você vai chegar, o dia que você vai embora, mas o evento é nesse dia aqui, você só pode ficar 3 dias. Se você quiser, você consegue negociar com eles pra ficar mais, só que daí sai do seu bolso. O Adorno fez isso, né? Explanando o Adorno aqui. Ele quis passar mais um tempo em Los Angeles, então ele chegou uns dias antes, só que daí ele tirou do bolso dele e o hotel mesmo em que os jornalistas, cara, que inclusive da Apple pega o hotel todo pra botar jornalista, influenciador, é todo mundo no mesmo hotel, todo mundo se encontra no hotel. Aí a Apple só paga pra aqueles 3 dias. Então eu falei, não, pra mim ficar melhor ir nesse dia, voltar nesse dia, e aí eles tentam alinhar tudo de acordo com o que a gente... O que tenta ficar melhor pra todo mundo, né?
E já teve viagem que você recebeu proposta que você não aceitou?
Já.
Você tem NDA ou você pode falar?
Eu não vou entrar em detalhes, né, de quem foi e tal, mas eu já recebi um convite pra um evento no Rio de Janeiro e não ia nenhum conhecido meu. E assim, eu vou ser sincero, eu tenho medinho de andar sozinho no Rio de Janeiro. Eu tenho um receio. São Paulo, como eu conheço São Paulo, eu meio que sei onde eu devo andar, onde eu não posso andar, onde eu tenho que tomar mais cuidado. O Rio, não conheço. Então, assim, eu fiquei, cara, nenhum amigo meu vai. Fica andando com um Mac caro, iPad caro, é melhor não. Aí eu declinei. Então eu falei que não ia.
Você chama o Coca da próxima vez.
Aí, é verdade.
Eu te pergunto isso, eu recebi faz, sei lá, uns 2 meses, uma empresa fabricante de eletrodoméstico que tem uma fábrica em Manaus de ar-condicionado. Fala, ah, putz, tá aqui um convite, vem aqui por conta do IA sob controle, né? Vem aqui pra vir fazer uma visita na fábrica, e aí, né... Tem um dia antes, você chega um dia, 2 antes, aí tem um evento, sei lá, o jantar, você vai fazer o passeio de não sei onde, aí tem isso da fábrica, aí você vai até a casa de cliente pra ver a instalação, como é que funciona, você volta aqui, blá, blá, blá. E cara, eu não consigo parar a minha vida. Vai ser, eu não tenho dúvida que ia ser muito legal ir. Primeiro porque eu não conheço Manaus, depois porque ia ser um rolê totalmente diferente de tudo que eu tô acostumado a fazer. Mas eu não consegui achar um jeito de parar a vida por 4 dias que fosse, ainda mais porque tem... Hoje em dia são vários empregos, né? Tem a Gigahertz, tem a Lura, esse seria pela Lura, né? Tem o 95Mac, agora ocupa um terço do dia, aí é bastante demanda, né? E aí, como é que funciona, por exemplo? E hoje eu sei que você, na Macworld, pelo menos o que eu vejo, você vai me corrigindo, né? Mas a demanda do que você produz, ela é diferente do que você fazia no 95Mac. Hoje é um outro emprego, basicamente, né? Que você tem. Também então, eu lembro que você, quando foi lá pra Portugal, você tava no 95Mac ainda... Você ficou uns bons dias ali. Como é que organiza a vida pra fazer isso? E se dá o luxo de, mesmo sendo trabalhando, poder fazer um rolê desses?
Exige um trabalho, até por isso acho que você tem que ver se vai valer a pena ou não ir, porque tem um impacto. Você para 3, 4, 5 dias da sua vida pra uma viagem. Então, às vezes, dependendo do evento, fala, tá, essa matéria talvez nem vai me render tanta coisa, e você acaba não indo, né? Mas tem um impacto mesmo. Eu lembro, inclusive, do Chance Miller, do 95Mac, ele falou uma vez, cara, a gente vai nesses eventos da Apple porque, pô, é um prestígio estar no evento, mas que pra ele arruinava a cobertura, porque de lá ele não conseguia dar atenção pra nada, né? Enquanto tava todo mundo de casa lá, correndo com as coisas, tava lá, daí a internet tá ruim, aí tem que conversar com fulano, realmente dá uma atrapalhada assim na hora, mas ao mesmo tempo é muito legal. Então é sobre ver os prós e contras. Eu, na época do 95Mac, que eu tinha essa rotina mais corrida de cobrir hard news, eu geralmente negociava uns dias off, falava, ó, fui convidado pra um evento tal, né, o pessoal me chamou, preciso de uns dias off, até porque só pra ir do Brasil pra chegar lá, você já fica um dia inteiro offline, praticamente, né? Ainda mais se você pega um voo sem internet, que é bem comum pra voo internacional. Aí não tem jeito. Fala, ó, vou pra fora, vou ter o evento, vou ficar uns dias off, vou trabalhar ali num horário mais reduzido. Negociava e tava tudo certo. Na Macworld, como também a rotina já é um pouco mais tranquila, meus horários são mais flexíveis lá, também não teve muita dor de cabeça, mas é a mesma coisa, aviso, falo, ó, eu vou estar fora, né, então não vou estar online o dia inteiro, precisar de alguma coisa, manda quando eu conseguir responder, mas é isso, tem que conciliar, tem que ver a agenda também, né, porque geralmente eles avisam aí com um mês ou três semanas de antecedência, aí você fica tipo, ah, será que eu posso, será que não posso, tem que realocar aqui tudo pra encaixar ali na data do evento. Então, teve já, né, quando eu fui lá pra Lisboa, principalmente na Cascais, tive que fazer esse bem bolado pra organizar ali, porque eu fiquei, o dia que eu fui, eu não trabalhei, aí de lá eu trabalhei nos horários reduzidos, que eu negociei com o pessoal do 95 Mac na época, e agora com a Macworld, mesma coisa, avisei que eu ia pro evento, dei uma pausa ali nos meus projetos pessoais e segui viagem lá pra Los Angeles.
Porque o Mendes pontuou isso, mas vou reforçar aqui, não é uma viagem de férias. No sentido de, você tem um dia de viagem e um dia de viagem de volta, né? Vou simplificar esses, pegar como exemplo esses três dias. É um dia de ida, né? Outro dia de volta. E no dia que você tá lá, não é pra você chegar lá 9 horas, assiste um videozinho e 10 horas acabou. Não, ó, 9 horas tu vai assistir o vídeo, aí depois 11h30 começa o hands-on que você tá lá e fica até aqui, depois você vai ter que almoçar não sei aonde, depois você vai... Tem todo um cronograma, não é só aquela horinha, né? Você tem todo um cronograma, vários dias, várias atividades e que você tem que comparecer, né? O interessante, entre aspas, é aquele videozinho, o hands-on, mas eles mantêm mais, eles te prendem, entre aspas, com mais atividade, ou entendo errado?
É exatamente isso. O da ópera foi muito assim, porque a gente ficou, acho que lá foram uns 4, 5 dias, não lembro exatamente, quase uma semana que ficamos lá em Cascais, e tinha compromisso com eles quase todo dia. Então, no dia que nós chegamos, já teve um jantar de boas-vindas, daí no dia seguinte foi o grande evento, aí depois teve um outro jantar, né? É muito legal fazer, porque você faz networking, o que eu gosto desses eventos é isso, você faz networking tanto com o pessoal das empresas, né? Então você tem a chance de estar lá jantando, almoçando com o executivo da Opera, o executivo da Apple, você bate um papo com eles, galera que trabalha lá, e também com outros jornalistas. É super legal você encontrar pessoas que você interage ali pela internet e de repente tá todo mundo junto numa sala só, é super bacana, mas é isso, a gente fica super ocupado, o pessoal fala, você vai passear e tal. A gente tenta, porque é óbvio que a gente quer passear um pouquinho também, mas não dá pra... Não é férias, tá longe disso mesmo. Eu lembro que o evento da ópera, eu consegui tirar um dia pra passear, que foi o dia que eu cheguei, porque daí eu cheguei lá em Portugal, acho que 7 da manhã, e meu compromisso com eles era 7 da noite. Então, essa parte da manhã eu aproveitei, dei uma volta, matei a saudade de Lisboa, conheci Cascais ali, mas o resto foi totalmente focado no evento. E nesses intervalos, trabalhar, escrever matéria do que está sendo anunciado, então sobra pouco tempo mesmo para passear.
Essa é uma coisa que eu vejo, por exemplo, sei lá, teve essa WWDC foi a primeira que eu acompanhei a partir de dentro do 95 Mac, e é isso, né, o Chance, e nessa vez foi o Chance e o Zach Hall também, os dois lá, e era assim, ele falou, eu vou estar lá, mas tem um evento, aí acabou o evento, aí tem, se fosse produto, né, ter hands-on, mas, cara, dava 10 da noite, não, tô indo pro quarto briefing agora, vai ser mais ou menos 1h30, então você fala, cara, que já virou pudim o cérebro, você tá no quarto briefing, tendo viajado, pegou o voo, e olha que ele tava perto, né? Cruza um pedaço nos Estados Unidos, mas não cruza dois continentes, né?
Exato.
Pra chegar lá. Então, isso é uma coisa que você não tem a dimensão. E no fim das contas, mesmo, o esforço não condiz com o resultado. Digo o seguinte, pensa em toda a grana, a estrutura, o tempo, né, coletivo humano gasto para, no caso do 95 Mac, virar um, dois, que sejam três posts. São bem informados, né, de review, por exemplo. O review leva muito em conta um briefing que você passa. Depois de ver evento de anúncio do produto, você passou, conversou com o executivo, entrevistou, eles passaram, fizeram apresentação privada disso, etc, etc, para te ajudar a guiar como é que vai ser o review, certo? Mas olha o esforço para virar, entre aspas, um post, né? Eu penso na ópera, no jantar, assim, Eu acho que tem um pouco de ego trip também da empresa. Não, a gente vai chegar aqui, a gente vai oferecer um jantar, aí os executivos se sentem bem, que eles veem todo mundo que está lá por nossa causa, olha o que a gente está fazendo, olha como é que estamos mudando o mundo, olha que importante, a magnitude do que estamos causando, pra... meio obrigatório assim, né? Não é exatamente... Aí beleza, aí rola o evento, interessante, tudo sobre isso é interessante, mas essa coisa mais protocolar assim, eu falo, cara... Você se sujeita a isso pra participar do resto, não é o contrário, né? Não é o benefício. É um... Tá na lista do que fazer, o checkbox ali.
Mas aí, você falou do ego trip da empresa, vamos fazer uma contraparte aqui também, que é o ego trip da pessoa. Que aí eu vou fazer a seguinte pergunta aqui. Quão imparcial fica uma análise? Quão imparcial fica falar sobre essa empresa a partir do momento que você tem um relacionamento quase que pessoal com essa empresa? Porque se me dão presentinhos, fica meio deselegante falar mal. Eu acabo tendo a obrigação de falar bem ou não falar. Não vou falar. Como é que fica essa independência? Porque quer queira, quer não, é um presente. Uma quer queira, quer não, é atrapalha a rotina, mas é uma viagem. É primeira classe. E é primeira classe porque se te colocar na executiva, ok, mas se colocar na econômica, caraca, eu tava apertado. Você já vai fazer um review com má vontade. Então te coloco na primeira classe pra, né? Aquele review lá foi a primeira, né? Então compensa pra empresa. Eu não consigo dizer que não compensa pra empresa, porque se não compensasse, ela não faria. Acaba até sendo uma maneira de manter a narrativa dela, a história que ela quer contar, de poder ter uma coisa um pouco mais pessoal, né? O relações públicas ali e tal, né? De, como a gente falou, orienta como vai ser o processo. Então, como é que é essa independência, esse ego trip da pessoa também?
Total, é uma coisa de relações públicas. É óbvio que a empresa se aproveita disso pra também criar essa imagem de olha como nós somos legais, bacanas, né? Seja legal com a gente também. Tem isso, a gente sabe que tem. E aí eu acho que entra também uma questão muito das diferenças entre quem é influenciador, criador de conteúdo por hobby e quem é jornalista. Jornalista tem aula de ética na faculdade, aprende que você pode, né? Não é nem certo ganhar presentinho, mas que independente do que você receba ali, de uma facilidade que você tenha pra cobrir um evento, pra escrever sobre um tema, você não pode colocar isso em cima dos valores que é dar a notícia, falar a verdade ali. Então, as empresas, claro, tentam, mas a gente tem que sempre lembrar, pô, tá, viajei, bacana, foi gostoso, mas se o negócio não for legal, é o meu trabalho falar que não foi legal. E a gente vê isso com vários criadores de conteúdo, tipo, Marcus Brownlee mesmo esses dias fez um vídeo do Vision Pro novo que saiu, que ele basicamente falou, tipo, cara, não sei pra que esse produto existe, né? Tipo, testei aqui, mas, pô, mudou nada. E, pô, o Marcus Brownlee, o cara tem muita relação com a Apple, recebe coisas antecipadas, vai em todos os eventos, e ainda assim tá ali batendo em cima. Joanne Stern é outro grande exemplo. Cara, eu adoro quão ela é crítica com as coisas que ela faz. Ela fala, ela é sincera, e ela não tem esse receio, não, tô recebendo coisas da Apple, vou passar um paninho aqui. Não, ela tem essa responsabilidade de jornalista. Então acho que tem muito isso, que talvez quem só é criador de conteúdo, influenciador, talvez acaba, tipo, tô indo passear, tô indo fazer o meu conteúdo. Então é legal ter essa parte, é óbvio que a gente gosta, né? Óbvio que, por mais que seja cansativo, é gostoso. Eu mesmo não conhecia Los Angeles, então graças à Apple conheci Los Angeles, mesmo que na correria ali conheci um lugar novo, fiz uma viagem que eu nunca tinha feito, então foi bacana, mas na hora ali eu tava tipo, não, vamos ver o que tem aqui nesse produto, esse produto é legal, esse produto não é. Escrevi minha análise, fui sincero, coloquei os pontos que eu considerava positivos, coloquei os pontos em que eu achava que o produto pecava. Então acho que a gente como jornalista tem que saber diferenciar, por mais que a empresa esteja ali, né, dando amenities pra gente, o importante é no final das contas ser sincero com quem tá lendo a nossa notícia.
Segurei que eu tô precisando atualizar um post rapidinho. Ai. A Apple marcou o Reddit AMA pro Product Manager do Apple Music.
Ah, eu vi isso.
Eu, sinceramente, eu não entendi qual foi a motivação pra fazer isso. Eu não sei o que a Apple esperava que não fosse exatamente o que estavam postando lá. O povo xingando Apple Music e o povo pedindo, escuta, não tá funcionando, corrige pra mim. É óbvio que ia ser só isso, né? Aí começou a aparecer um bando de post assim, agora apareceu que a Apple adiou
esse olha só.
Pro mês que vem.
Olha só. A Apple vai criar várias contas pra fazer as perguntinhas. Por que o Apple Music é o melhor do mundo?
Exato, né? Qual o melhor streaming do mundo e por que Apple Music? Justifica. Sobre esse lance de ser tendencioso por ganhar um jantar, ganhar uma viagem, né? Tem veículo, por exemplo, eu vi o Casey Newton falando sobre isso. Teve um evento recente da OpenAI. E aí foi num restaurante super caro. E ele falou, olha, geralmente, quando a empresa me convida pra um evento, uma coisa assim, eu pago o meu próprio jantar. Nesse não deu. Era caro demais. Mas geralmente tem esse tipo de coisa. E tem lugar também, né, quando é pra receber presente, por exemplo, isso tem empresa, código de ética da empresa, não pode receber presente acima de $12, né? Ganhar uma caneta sem tinta, com tinta 15 não dá, né? Então existe ainda, tem uma outra restrição assim, é claro que uma viagem não tem o que fazer, não sei que, sei lá, né? Você trabalha num veículo muito gigante, fala, não, eu pago a passagem do Felipe pra ele poder ir lá, eu pago o hotel, eu dou a comida, ele leva o sanduíche de mortadela embaixo do braço e beleza, e depois volta, né? Então, existe, sim.
É, inclusive, eu já escutei de colegas de profissão que a Globo é assim. A Globo, quando vai ter um evento, eles falam, não, a gente vai pagar pra você ir, porque não pode ser a empresa pagando pra você ir. Então, realmente, um veículo grande consegue, mas né, no meu caso, eu não ia ter condições de pagar pra ir lá pra Los Angeles pra ficar 2 dias com a Apple e voltar. Então, eles tiveram que pagar pra mim.
Então, tem esse tipo de preocupação. Claro que quando essa preocupação você tem em real e a coisa acaba saindo em euro ou em dólar, fica um pouco mais difícil.
É.
Mas tem essa questão também. Foi uma coisa que eu até falei isso recentemente, que o John Gruber comentou num episódio recente do Talk Show sobre, no próprio caso da Apple, a mudança do perfil de quem eles chamam para fazer a cobertura. Porque se antes você chamava um corpo de jornalistas sérios, formados, que tiveram aula de ética, e no fim das contas, pro grande público, acaba espalhando mais. Se você chamar o Hugo Gloss, não que ele não seja ético, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Chamar mais influenciadores e influenciadoras que vão fazer muito mais vídeo, vão divulgar de um jeito que o público-alvo que eles querem atingir de verdade já tá acostumado a ver esse tipo de vídeo, é outra coisa. Sabe quem tá no meio do caminho? O Barba, por exemplo. O Barba, eu não sei a formação dele, se ele for jornalista, ele me corrija. Ele faz um excelente trabalho de cobertura técnica, bonita, bem feita. Ele é convidado pela Apple, na semana seguinte pela Samsung, na semana seguinte pela Xiaomi, na semana seguinte pela Huawei. É sempre o mesmo trabalho, sério, mas com o apelo de influencer, com o apelo de espalhar a mensagem para quem se informa e aí, no sentido mais literal do mundo, ser influenciado por alguém que está publicando um conteúdo na linguagem certa para o tipo de mídia que é o Instagram, que é o TikTok, que é diferente de chamar um barman no universo alternativo que trabalha para Macworld e vai lá fazer a cobertura de um outro jeito, né? Então, esse perfil de quem as empresas todas estão chamando agora, né? O equilíbrio entre jornalistas e influenciadores mudou bem nos últimos anos, né? Isso, olhando de fora, eu já consigo ver que foi muito diferente.
Até porque, quando um jornalista... O que se espera de um jornalista? Bem resumidamente, é um artiguinho, não de maneira pejorativa, mas é um texto ali, sei lá, 300 palavras, 500 palavras, mais ou menos, acabou. O que se espera de um influenciador? O cara vai postar viagem, vai postar o jantar, caraca, que... E quer queira, quer não, isso é uma propaganda, não exatamente do produto em si, mas, né, caraca, que tô nesse evento tal, estão me mostrando os bastidores de tal coisa. E muitas das vezes aquilo não vira um texto, é um, entre aspas, entretenimento ali pra pessoa. Pro jornalista, cara, não faz sentido eu falar sobre isso aqui, tô nesse evento, porque marcaram aqui pra mim, tô aqui. Não vou fazer nada sobre esse conteúdo, mas o influenciador tá fazendo lá o videozinho. Ah, peraí, agora isso aqui eu não posso mostrar. Aí fica a câmera. Agora isso aqui eu já posso mostrar. Então tem, né, a relação muda e gera ali um burburinho. Mas pra mim, o que mais fica... Cara, jantar, seu cliente ali, com a empresa e tal, não sei o quê. Pô, você vai almoçar com o cara, jantar. Já muda a relação, já fica, né, diferente, né? Uma viagem, então, não tem como não ficar diferente.
Eu tô lembrando uma vez... Foi engraçado, eu ainda fazia o loop matinal. E tem uma coisa também, né? Tem muita assessoria que é meio trigger happy de tentar emplacar em qualquer lugar, qualquer coisa, com qualquer tipo de pauta, em qualquer veículo que tenha qualquer relação próxima. Não precisa ser exata, próxima com o assunto da empresa, né? A gente recebe. Cara, eu recebi hoje aqui. Deixa eu pegar aqui o e-mail. Pra ver o tipo de coisa que chega, como é distribuir. É uma metralhadora de pautas, assim. Recebi pra Gigahertz, hein? Entrevistaram uma pessoa que é ex-iFood e ex-Ambev, executiva de RH. Fala sobre inovação e liderança nas empresas. Cara, qual podcast da Gigahertz tem espaço para um negócio desse? A pessoa não sabe. Ela só viu tecnologia, pá, mandou, né? Então, acontece muito. Ah, eu gostaria... O seu podcast Gigahertz é muito... Qual o podcast Gigahertz? Nem um do... Não se deu trabalho de entender o que acontece. Tem muito disso, né? E aí teve uma vez... Teve um serviço de... O Rambo até pegou esse serviço de helicóptero que tinha em São Paulo. Tipo, Uber de helicóptero, né? E aí, como é que chama lá, a assessora de imprensa, mandou um e-mail, ah, você gostaria de almoçar com o um executivo, chamava Vum a empresa, o executivo da Vum, restaurante e tal. Eu falei, pô, restaurante é legal, faço negócio desse quase nunca, vamos lá, né? Aí sentou eu, a assessora e o executivo claramente não entendeu por que eu estava ali pra conversar com ele, eu ali falei, cara, ninguém tá entendendo nada do que está acontecendo aqui, eu tive um almoço, conversei sobre o negócio do cara e... foi isso. Eu fiquei imaginando que eu saí da mesa e falei, por que, que você chamou esse cara aqui? Não tem nada a ver. Aí eu fui, né?
Você foi de helicóptero?
Então, eu ia fazer um trial. Porque logo depois, era uma coincidência isso, logo depois eu ia visitar meu irmão e aí eu precisava ir pra Guarulhos, né? E aí eu ia pegar um helicóptero que ia sair da Berrini e eu ia até Guarulhos. Eu falei, putz, vai ser mó legal. Aí, por conta de condições, não estamos com certeza que dá pra fazer o voo. Eu falei, cara, eu não vou arriscar de em cima da hora descobrir que eu não vou conseguir ir pra lá, e se não dá pra ir de helicóptero, muito menos de carro, vou conseguir chegar a tempo em Guarulhos. Aí eu desisti, falei, ah, então beleza, fica pra próxima, na volta a gente vê. Eu acabei nunca pegando, a empresa faliu. Então dá pra ver um pouco o contato que eu tive lá com eles, dá pra imaginar um pouco do porquê. Mas esses convites assim, às vezes aparecem tão por acaso que você nem devia estar ali, né? Isso de assessor mandando pauta. Oh, eu queria ver, você teve tempo de dar uma espiadinha pra falar sobre compostagem inteligente de lixo no lado B? Não tenho certeza se você quer que isso aconteça, mas não vou nem responder.
Nossa, sim, a assessoria fica muito em cima pra mandar as coisas pra gente. É todo dia, é e-mail. Ah, testa isso, ai, testa isso, ai, vamos conversar. Ah, bem, você conversa com o executivo, que não sei o que lá, que o cara entende disso, mas nem tem a ver com o que eu escrevo. Então tem que saber filtrar muito esses convites de novo, a mesma coisa. Às vezes você recebe um convite que não tem nada a ver com o que você faz, que não vai te render uma pauta bacana. Então tem que ser muito bem pensado. Eu mesmo, nesse evento da Apple, eu tentei espremer bastante, até porque, além do lançamento dos Beats, teve o tour nos estúdios da Apple Music, que foi uma notícia à parte. Fomos os primeiros a conhecer aquele prédio, então só ali também eu já consegui extrair mais uma matéria. Então fui tentando ali, espremer o máximo que dava, mas foi um evento que rendeu, então valeu a pena. Agora tem coisas realmente que você vê ali e não sai nada.
Pois é. E Felipe, pra encerrar esse papo, você teve, né, essa parte do tour que você fez no estúdio, você até contou, né? Você e o Dorno contaram que meio que por acaso conheceram lá o... Como é que chama o DJ?
O Zen Low.
Zen Low, né? Que é o DJ principal ali do Apple Music. E bateram um papo com o executivo lá também. Rola uma, não sei, uma preparação a respeito do papo? Tipo um pré-briefing? Vocês vão falar com o executivo tal a respeito disso? Porque eu te pergunto isso porque eu lembro que tem um vídeo, vou tentar achar e deixo na descrição aqui, de um jornalista, ou youtuber, não sei, entrevistando o Phil Schiller. Tá lá numa loja da Apple, e ele faz uma pergunta, o Schiller fala, cara, eu já te respondi. É uma pergunta sobre, você não acha que o iTunes é anticompetitivo porque eu não tenho como instalar coisas no meu iPhone de uma outra forma? Ele fala assim, olha, eu já respondi isso de uma outra pergunta que você fez, a gente tá aqui pra falar de uma outra coisa hoje. Aí ele meio que insiste, aí o Schiller só olha pro lado assim, aí vem o assessor da Apple, não, acho que não dá pra gente seguir assim, inclusive, assim, a entrevista acabou, muito obrigado, tal, chama lá o fulano, que o fulano é mais legal, vamos conversar com o fulano, tal, o Fischler já tira o microfone e já sai. Então imagino que exista um estabelecimento de expectativas sobre o que vai ser a conversa ou não. Você faz a direção de casa, vê o que é o executivo e usa o seu bom senso para não queimar a sua oportunidade futura.
É um pouco de tudo, a gente tem que fazer uma lição de casa, mas também assim, a Apple em nenhum momento chegou e falando, não pode perguntar disso, não pode falar disso, não pode falar disso, mas tinham pessoas do PR atrás, anotando, escrevendo absolutamente tudo e de olho em todas as conversas, e essas olhadinhas realmente acontecem. Esse encontro com o VP foi muito legal pra gente, porque a Apple é muito difícil acessar as pessoas da Apple, né? Principalmente quanto maior o escalão, mais difícil vai sendo. A Apple tem muitos PRs, que são os representantes ali de imprensa, comunicações e relações públicas da Apple, e a gente geralmente conversa com eles. Quando a gente quer saber algo sobre o Apple Music, a gente fala com o PR do Apple Music, que ele vai falar com alguém, que vai dar resposta pra ele vai formatar aquilo de um jeito que pode dar pra imprensa, aí a gente dá o coach. Geralmente é com essas pessoas que a gente fala. Então, acessar um executivo é muito difícil. Aí, no evento da Beats, o executivo, ele estava lá. Num primeiro momento, ele participou de uma dinâmica com todo mundo que estava convidado lá no dia, em que a gente fez umas brincadeirinhas, pôde, tipo, aperto de mão, oi, tudo bem. Mas foi uma dinâmica bem controlada. Aí chamaram algumas pessoas para uma salinha e falaram, olha, vocês vão poder conversar com o Oliver Schuster, que é o VP não só de Apple Music, mas de Beats, Esportes e outros serviços da Apple. Claro, vocês vão ter um tempo para conversar, fazer umas perguntinhas para ele. Ali a gente... Primeiro assim, o evento era... O cara é, né, VP da Apple Music, o evento era sobre Beats. Então eu também não ia começar a perguntar... Aí o Liquid Glass, né? Pro cara que é VP da Apple Music e da Beats, não... faz muito sentido. Mas assim, nenhum momento rolou da Apple virar e falar, não pode falar disso, não pode falar disso. Foi bem tranquilo. Mas de novo, tinha... Nós sentamos... Foram quatro pessoas, tá? Eu, Adorno, mais duas pessoas. Sentamos assim, em quatro poltroninhas e ele tava de frente pra gente. Atrás, numa sala, tinha um sofá. Eu acho que tinha umas cinco ou seis pessoas todos de PR da Apple. E eles estavam o tempo todo escrevendo, eu acho, tudo que a gente estava perguntando, tudo que eles respondiam. E toda vez que ele ia responder uma coisa, ele dava aquela olhadinha assim pra trás. Tipo, posso falar isso? Posso falar isso? Mas acho que todo mundo ali foi cordial. Inclusive, até um exemplo de que a gente pode, sim, perguntar umas coisas mais delicadas, desde que não seja algo absurdo. O Adorno, a gente conversou sobre isso na frente, ele falou, tipo, cara, por que o Apple Music do Mac é meio ruinzinho, né? Perto da versão de iOS. E o cara respondeu a gente e tal. Então, tem, sim, um cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, não foi nada, nenhum bicho de sete cabeças. Com a ópera já foi bem mais tranquilo. Lembro quando eu fui lá em Lisboa, que teve o evento deles. Eu conversei com um dos responsáveis pelos aplicativos de iOS deles. Eu fui perguntar da questão de antitruste na época. O cara, assim, tinha também um representante do lado pra ficar, tipo, ó, cuidado pra falar. Até porque, né, o cara ia dar uma resposta ali cutucando a Apple. Tinha que ter alguém pra falar, tipo, ó, não cutuca demais também pra gente não levar um apertão deles depois lá no tribunal. Então... sempre tem um cuidado, mas também não é nada assim, tipo, ah, vai falar só o que a gente deixar, isso aqui não pode, a menos que seja algo muito absurdo, né? Se você começar, sei lá, faz uma pergunta, o cara fala, não posso falar disso. Você continuar insistindo, daí acho que rola o que... Eu vi essa entrevista mesmo, que o cara chega e fala, não, acabou a entrevista, não dá mais. É sobre entender também ali e ser cordial dentro do possível.
Uhum, é. E lembrar também outra coisa que o John Gruber fala, né? Que ele sempre... Quer dizer, esse ano o Apple tava de mal dele, não cedeu nenhum executivo pro talk show pós-WWDC. Mas ele falou, cara, eu tenho que perguntar o que eu sei que eles vão responder. Eu não vou ficar perguntando coisas que é óbvio que eles não vão responder, e aí só me indisponho ali com eles e... É, uma coisa é você fazer um trabalho jornalístico, investigativo, pra expor algum tipo de problema. Outra coisa é você saber, que você vai perguntar, ô, quando vem o próximo Mac, hein? Ele vai falar, bobagem, nem o próximo iPhone, vai ter mesmo? Vai ser dobrável? Quando que veio o dobrável? É claro que não vai responder, então nem adianta. É. Então é uma coisa que você vai aprendendo. Né? Muito bem, e pra encerrar o episódio de hoje, a gente vai trazer aqui o Alô ADT, a parte que você que escuta pode interagir com a gente, se você tem uma dúvida, quer saber alguma coisa. A gente brinca na assistência técnica, pra gente tem o Google, tem os LLMs, mas o resto das dúvidas, você vai em gigahertz.fm/feedback e envia. E eu tô ganhando tempo pra achar na pauta aqui, achei. E foi o que o Eric fez. Ele falou o seguinte, eu achei bem curiosa essa dúvida. Tenho um Apple Watch série 8. Comprei em maio de 2023. A bateria chegou nos 80%, mas eu queria trocar ele logo, porque eu vou pro Brasil no fim de março. Aí aqui, onde ele mora, dá pra trocar na hora e tá na garantia, não sei como é que tá no Brasil. Como é que eu faço pra gastar a bateria dele mais rápido?
Nossa, gastava... Sei lá, deixa o app Workout rodando, que acho que é o app que mais gasta bateria, né? Porque ele tá usando GPS, tá usando os sensores de saúde. Acho que é o jeito mais fácil de gastar a bateria do Apple Watch. A Apple tem esse... Tipo, você chegar e falar, ah, minha bateria tá ruim. Eles olham lá, tá em 80%. Eles falam, não, não vamos trocar. Aí 79% eles trocam, 80% não. Então, eles têm essas restriçõezinhas com o número mesmo. Inclusive com o Apple Care, tem esse... Você pode assinar o Apple Care Plus. Você chegar e falar, ó, quero trocar minha bateria. Eles vão falar, sua bateria tá boa, nós não vamos trocar. Aí você joga o iPhone na frente da loja, ele quebra, daí eles te dão um iPhone novo.
Teve o Mike Hurley, da Relay FM, falou que ele tava com, sei lá, um risco, um arranhão, um amassado, levou na Apple, pra falar, ah, isso aqui nem é qualquer, cara, não vou trocar isso aí, não. E, ó, se você quebrar o telefone, a gente vai saber, não quebra ele não, tá? Porque a gente não vai trocar mesmo assim. Fizeram uma ameaça nele. Então tem isso, né? Porque antes rolava. Já prescreveu, vou contar do meu irmão uma vez, que ele levou na loja, tava com problema, não quiseram trocar, mas aí se tivesse destruído, beleza. Ele falou, tá bom. Aí levou, fui lá pra casa, tinha uma escada, né, onde a gente morava. Estuptou a escada, pá, derruba ali embaixo, pronto, quebrou. Pode levar na loja que vão trocar agora de volta. Então tem isso. Mas assim, Eric, se tá em 80%, eu acho que até março cai pelo menos uns 2%.
Ah, é?
E aí, eu acho que você consegue trocar, né? Se precisar estar em 30%, aí eu não sei. Vocês, adetêncios, que são fissurados na saúde da bateria, digam pra gente. O que vocês não fariam? Aparentemente é que o Eric quer saber pra ele poder fazer.
Fazer atividade física 8 horas por dia.
É, então, né? Tem no Big Bang Theory, tem um episódio que inclusive foi um que eu vi eles gravar ao vivo, né? Que é um deles... ganhou da namorada uma pulseira dessas de contrapasso, ele coloca lá num dínamo, fica mexendo assim, pra ficar contando os passos loucamente. Aí acaba o episódio, fala, escuta, por que você tá com 82 mil passos e tá aqui? Enfim. Seguindo com a LODT, o Saulo Feliciano falou o seguinte, tô procurando uma solução pra abrir mais uma conta do WhatsApp lá no macOS faz um tempo. Eu trouxe isso pra cá porque eu sei que as pessoas têm opiniões sobre o WhatsApp, elas conhecem muito o WhatsApp, é uma loucura. Então, se a gente não tiver resposta, alguém que tá escutando vai saber, tá? Ele falou o seguinte, antigamente eu conseguia fazer isso baixando uma versão lá da Mac App Store, uma outra direto do site do WhatsApp, mas isso não funciona mais. Vocês poderiam compartilhar um jeito mais fácil de fazer essa tarefa? Eu uso um profissional e um outro pessoal... E ficar alternando entre eles acaba sendo cansativo. Como é que faz para abrir mais de uma conta do WhatsApp no macOS?
Franz? Aplicativo Franz. Ele permite que você cadastre N contas de WhatsApp. Ele vai abrir o WhatsApp Web e vai ficar registrado. Você pode ter as duas. Você pode ter lá o seu Slack junto, o seu Discord. Tem vários Telegrams. Tem 3 Telegrams. Pode colocar lá os 3 Telegrams, os 2 WhatsApps. Mas eu entendo que também tem diferenças entre... Por exemplo, no WhatsApp Web, se você pega uma conta business, acessa uma conta business, ele mostra o catálogo. Mas no aplicativo de WhatsApp não aparece o catálogo. Então tem algumas diferenças entre o aplicativo e o WhatsApp Web. Que também pode ser o próprio... Você pode ter 2 navegadores, né? Se não quiser usar o Franz, você pode usar o Safari, web.whatsapp.com, com um, e o Chrome, web.whatsapp.com, com outra conta. Tem outras maneiras de você mudar identificadores, mas talvez não funcione mais como ele falou que o aplicativo do WhatsApp fora da loja e o da loja, né, agora se unificaram. Mas tinha um esqueminha que você mudava o identificador e você conseguia ter mais de dois aplicativos. Tem uns 10 anos que eu uso o Franz, tem uns 10 anos que eu sou feliz.
É, acho que é isso que o Coca falou mesmo. Ou você, sei lá, abre 2 navegadores diferentes, ou que acho que dá muito trabalho, mas ter 2 contas de usuário no Mac, aí você fica alternando quando você precisa. Mas aí você vai, né, ter que trocar a conta de usuário do Mac só pra poder usar o outro WhatsApp. Porque é isso, pra simplificar muito como funcionam os aplicativos. Você baixa um aplicativo, ele tem um ID, né? Sei lá, com.whatsapp.qualquer coisa. E aí esse ID cria uma pastinha nas preferências do seu usuário lá no Mac. Então, se o app tiver o mesmo ID, independente se você baixou ele do site, da Mac App Store, ele vai procurar essa mesma pastinha. Por isso que agora, independente qual você usa, ele consegue logar na mesma conta. Aí, se você cria outra conta de usuário no Mac, daí ele vai criar uma outra pastinha pro WhatsApp naquela conta, e aí você consegue ter contas diferentes. Mas, de novo, ficar trocando de conta, acho que é mais fácil logar em navegadores diferentes ou usar esse aplicativo que o Coca falou mesmo.
Bom, eu deixo aqui o link pro Franz na descrição. E pra finalizar o episódio de hoje, eu achei essas aquelas perguntas que elas são curtas, mas geram 3 horas de discussão. O Matheus quer saber o seguinte. No trackpad do Mac de vocês, vocês usam a rolagem natural ou não? E no mouse, quem quer ir primeiro?
Eu nem sei o que é rolagem natural. Eu sei que...
Esse era o meu primeiro ponto.
Eu não sei o que é. Eu sei o que é que tem lá nos ajustes, mas eu não sei se o que eu uso é a natural ou a antinatural. Eu sei que quando eu jogo o dedo pra cima, as linhas vão pra cima, né? O conteúdo vai pra cima. Então, acho que isso é o natural. Não é quando eu jogo o dedo pra cima, a barra de rolagem, que na verdade é o elevador da barra de rolagem, né? O elevador desce, que é o contrário, né? Porém, caramba, eu tô jogando pra cima e o elevador da barra de rolagem tá descendo. Então, é o conteúdo, que é o do iPhone. Do iPhone, mesmo esquema, né? Você joga, coloca o dedo na tela e joga pra cima, é o conteúdo que vai. Eu uso assim no Mac, tanto no mouse quanto no trackpad.
É, acho que esse conceito de rolagem natural começou lá no macOS Lion, que foi quando a Apple começou com aquela história, ah, agora o Mac vai ficar mais parecido com o iPad. E aí eles colocaram a rolagem no trackpad de acordo com o que você faria na tela de um iPhone ou iPad. Então, você quer descer a tela, você arrasta ela nessa direção. Aí você faz o mesmo gesto com o trackpad, então essa seria a rolagem natural. Na época, eu lembro que o pessoal, lógico, acostumado com o scroll anterior, que você rolava o mouse pra baixo e ele descia a página. Ah, mas tô confuso, não sei. Aí tinha muita discussão. Eu, sinceramente, uso natural desde que a Apple lançou, colocou isso nos trackpads do Mac, faz mais de 15 anos. E é isso, é natural pra mim. Ela simplesmente funciona. Tanto no trackpad do Mac, eu tenho o Magic Mouse. E quando eu pego o MX da Logitech, que daí tem o scroll padrão, também uso a natural, que pra mim faz mais sentido usar na mesma direção que eu já rolaria em qualquer outro mouse ou trackpad.
É, pra mim é parecido, e é isso, é a natural, não sei, pra mim tem duas, tem a certa e tem a errada. É. Eu uso a certa, obviamente, né? Que é isso, é o que seria como se fosse eu botar o dedo na tela e arrastar pra cima a lista, eu vou no trackpad, tô manipulando o conteúdo pro meio do trackpad, uma abstração, mas ainda assim, tá pra cima. Porém, no scroll do mouse, é o contrário. No scroll do mouse, eu scrollo pra baixo e o conteúdo... O foco do conteúdo vai pra baixo, quer dizer, o conteúdo sobe. Né? É o contrário do trackpad. Mas eu faço isso porque eu só uso de verdade o mouse e mais ainda só uso o trackpad pra editar podcasts. E no Audition, talvez até tenha um ajuste do Audition. Eu fui pelo ajuste do mouse. O scroll pra frente e pra trás dá o zoom in e o zoom out no todo ali da sua timeline. Só que o padrão era o contrário do meu pensamento, né? Se eu scrollar pra trás, eu tenho que dar o zoom out. Eu tô indo pra trás, certo? Eu tô vendo mais. Se eu scrollar pra frente, eu tô dando um zoom in, tô olhando mais de perto. Mas não, ele inverte. Se eu scrollo pra frente, ele dá o zoom out. Não faz o menor sentido. Quebra totalmente o modelo mental do que eu tô fazendo nessa manipulação. Então, pro mouse, eu faço ele invertido em relação ao trackpad, mas não acontece uma situação... Eu até fui testar agora aqui, pra ter certeza. Deu, sei lá, tô navegando num documento, navegando num site e usar o mouse. Nunca fiz isso e dificilmente me vejo fazer isso. Quebrar o trackpad, eu faço isso, né? Então, como eu uso bem específico, dá pra ficar ao contrário. Isso ao contrário é por acaso, né? Mas é por conta específica do Audition.
É verdade, eu falei, eu tentei buscar pela memória, que eu não vou abrir o Audition agora, mas eu acho que depois eu vou confirmar, mas eu tô tentando buscar aqui a memória da mão e eu tô fazendo um movimento de zoom out e ele tá dando zoom in. Tem razão.
E é engraçado isso, né? Porque é tão... Nós já se acostumamos todo que quando alguém pergunta, você tem que, tipo, tá, deixa eu fazer aqui rapidinho pra eu lembrar o jeito que eu faço.
Exato. E outra coisa curiosa, e aí é a customização do mouse, você faz por meio de um programa chamado Logi Options Plus, que é uma porcaria. E você consegue, por meio do programa, configurar atalhos específicos para programas específicos. Então, dentro do Logi Options Plus, eu cadastrei um perfil de uso customizado do MX Master, que tá lá. Quando eu abri o Audition, esse botão faz isso, o scroll se comporta assim. Só que o que acontece é, para poupar bateria, eu imagino que seja isso, depois de um tempo inativo, um acessório Bluetooth, o Mac corta a conexão com ele. Então, tanto o mouse quanto o tecladinho macro que eu tenho aqui, que também eu uso pelo Bluetooth, se eu não uso por muito tempo, e eu só percebi isso por conta do AirBuddy, porque o AirBuddy era aquele conecta e fala, conectei! Falou, nossa, tinha desconectado? Não sabia. Então, ele restabelece a conexão. Entre, no caso do mouse, ele restabelecer a conexão, perceber que o Audition está aberto, buscar no Logi Plus, configurar o mouse para se comportar daquele jeito no Audition, leva um tempinho. Então, o que sei lá, pra mim, eu abro Audition, abro uma faixa e vou scrollar pra poder chegar ali perto de um silêncio. Toda vez acontece a mesma coisa. Eu abro a faixa, eu começo a scrollar, ele dá o zoom out, ele dá o zoom in... Porque ele ainda tá entendendo o que tá acontecendo ali. Mas aí vai. Uma hora que ele, depois que ele engata, aí funciona bem. Mas são as pequenas bobeirinhas que acontecem todos os dias e toda vez me pega de surpresa. Até hoje, eu sei que vai me bananar e me embanana. Passo, é um ritual até o negócio funcionar como eu preciso. Muito bem, pra achar os links de tudo... Ó, deu uma puberdade aqui, desafinei. Pra achar os links de tudo o que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/ADT/454 ou também tem aqui nas notas do episódio, se o seu player de podcasts tem suporte a notas. E a capítulos, espero que ele tenha, porque a gente usa capítulos também. Quero agradecer a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam também o Área de Trabalho, ao Eduardo Garcia, um abraço para você, Edu, pela edição desse episódio, e a vocês dois, Felipe, por ter dado aqui a sua quarta-feira à noite para gravar com a gente, e Coca por mais uma co-apresentação também, para falar com vocês, como é que faz?
Sempre um prazer e uma honra, Felipe, obrigado. Para falar comigo, só ir lá no seu motor de busca favorito, digitar Coca-Tech, ou então ir lá no Instagram e mandar uma DM para coca.tech.
Valeu, Marcos, valeu, Coca, obrigado para os adetenses que me receberam aqui mais uma vez. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Threads, eu tô dando, não aguento mais entrar no Instagram, então só no Threads, pelo menos por enquanto. Apresento por aqui o Área de Trabalho e também o A Fonte com o Felipe Espósito. Apresento para a Alura o IA Sob Controle e vocês me encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Tchau, tchau.
Um abraço e até a próxima.